vai começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Boa noite, amigos ouvintes do Orto Podcast. Estamos aqui reunidos hoje num podcast diferente. Esse é o episódio número 32. E esse é um episódio diferente porque estamos reunidos hoje aqui via Skype com o Jorge Bueno, que ele é cirurgião dentista da UFES, especialista em ortodontia pela UERJ e está fazendo mestrado. Está fazendo, já terminou o mestrado, depois ele vai me corrigir, na UERJ. E o doutor Adriano Araújo, que ele é especialista, mestre e doutor pela Unesp de Araraquara e criador do sistema Ortoí de gerenciamento de clínicas e serviços. Então, um prazer muito grande, porque são dois grandes nomes da web, né, da ortodontia na web no Brasil, e pela primeira vez a gente conseguiu fazer esse feito aqui de reunir os três canais de podcasts que existem hoje no Brasil, o Orto Podcast, o Bueno Ortodontia e o Ortoí, para a gente conversar sobre aspectos da ortodontia na web. A gente montou uma pauta aqui bem interessante, e aí a gente vai discutir, vai fazer um bate papo, na verdade, aqui bastante informal, e a gente não podia deixar essa oportunidade passar sem gravar um podcast, um episódio para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos começar aqui com o Dr. Jorge Bueno. Eu queria que ele se apresentasse aqui também e fizesse seus primeiros comentários pra gente. E aí, Jorge, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Wendel. Boa noite, Wendel. Boa noite, Adriano. Boa noite para os ouvintes do Orto Podcast. É um imenso prazer participar falando desse tema tão interessante. Daqui a pouquinho vocês vão saber, né? Corrigindo o Ender, na verdade, eu estou terminando o mestrado em ortodontia na UERJ. No mês de outubro agora eu defendo minha dissertação, dia 25. Estão todos convidados, já está marcada a data. E vou passar a palavra agora para o Adriano também se apresentar. E também dar os parabéns, Wendel, antes que eu me esqueça, pelo trabalho junto do Marlos com a ortodontia contemporânea, com a Academia da Ortodontia Contemporânea, né, que veio depois. Parabéns por essa difusão, né, esse canal de difundir conhecimento ortodôntico, que imagino que tenha ajudado a muita gente, né, que pesquisa na internet.
Obrigado, Jorge. Obrigado. É um prazer meu de estar aqui conversando com você. E o doutor Adriano Araújo, da Ortoí, aí está falando aí de São José dos Campos, São Paulo. É isso mesmo, Adriano?
Boa noite, ouvintes do Orto Podcast. Jorge, Wendel. Sim, bastante frio aqui. A gente estamos aí no inverno e é um prazer poder colaborar com vocês dentro desse podcast. Nós três, na verdade, temos, né, o podcast, e a gente sabe quanto trabalho dá a gente desenvolver e colocar isso dentro da internet. Então já dou os parabéns por todos os outros canais aí de ortodontia que vocês vêm trabalhando aí nos últimos anos. E para notar também aí o dia de hoje, como um momento, como eu até citei no offline, mas quase que um momento histórico, digamos assim, onde a gente está gravando de três diferentes estados, três profissionais de diferentes backgrounds, com ideias diferentes. E esse é o caminho, com certeza, aí da ortodontia moderna. Unir a mídia, unir o conhecimento, e tudo isso não tem como ficar longe da web. Então acho que hoje o tema aí vai ser ortodontia na web. Muito bem-vindo, e eu estou à disposição aí para colaborar com as suas perguntas, Wendel.
Bom, na verdade não são perguntas, né, Adriano? Como eu falei aqui no início, a gente vai, a ideia é que a gente faça um bate-papo bem informal sobre alguns assuntos de dentro da ortodontia na web. A gente fez uma pauta agora para vocês, os ouvintes do Orto Podcast, fizemos uma pauta recheada de coisas. Na verdade, verdade, quando a gente senta com os amigos pra conversar de ortodontia, a gente tem que levar a noite inteira conversando, né? A gente vai falar um monte de coisa. Não que eu tô dizendo que a gente vai falar de conteúdo, a gente fala muita bobagem também, mas é dentro das bobagens que sai alguma coisa que presta, né? Alguma coisa que realmente tem utilidade. E nessa pauta que a gente pensou aqui, a gente colocou como ortodontia na web, falar sobre os blogs, as redes sociais, vídeos, as tendências de ensino dentro da ortodontia também, usando esses conceitos, né, mais novos, mais contemporâneos, e todas as coisas que decorrem disso, né, tudo que vem da ortodontia digital, né, as novas tendências, os modelos tridimensionais. Então tem muito assunto, provavelmente a gente não vai conseguir falar isso dentro daqueles 40 minutinhos que eu sempre digo para vocês, que é os 40 minutos do trânsito que levam vocês aí até as suas clínicas. Provavelmente não vai, a gente não vai conseguir, mas vamos tentar assim falar, começar com alguma coisa, sobre a questão de blogs, né? Vamos seguindo aqui nossa pauta, blogs, podcasts e sites. Na minha opinião, a questão dos blogs tem motivado, né, ultimamente, algumas outras pessoas a fazerem, iniciarem blogs, mas é muito complicado, que a gente vê muitos nascendo e morrendo muito cedo, né? Como que você vê isso, Jorge? Você acha que o que é que tá faltando? O que é que falta para esses blogs terem mais vida? Eu falo isso com uma certa propriedade, porque, principalmente em razão do Marlos, o ortodontiacontemporanea.com agora em dezembro completa 5 anos, né? Que tem postagens diárias. Mas a gente vê blogs com 3 meses de vida só. O que é que você acha que acontece? Por que acontece isso, Jorge?
Vamos lá. Não acho que eu teria uma resposta certa, né, para isso, mas eu imagino algumas coisas que eu experimentei junto do blog Buena Ortodontia. Então, alguns períodos... Primeiro, parabéns, né, por essas postagens diárias. Eu acho heróico e... Eu sei que elas não são, não, que não é fácil fazer isso nas madrugadas, depois de um dia de trabalho, chegar em casa, e por aí vai, cuidar de tudo e ainda cuidar de um blog. E é isso, né? Ter que cuidar de um blog, nem todo mundo consegue. Então, algumas pessoas cuidam, outros pedem para os outros fazerem, né, por eles. No meu caso, eu resolvi cuidar. Então, eu tenho períodos de postagens semanais, às vezes, né, dependendo do mês. E aí, tem vezes que a coisa aperta. Então, a postagem é quinzenal. Já teve um mês que eu postei uma vez, unicamente, porque, infelizmente, foi o tempo que eu tive. E tem gente que, como tudo na vida, né, se dedica um tempo e às vezes enjoa, não é bem aquilo que a pessoa pensou que era. O objetivo do blog também deveria estar bem estabelecido, né? Se não está dando um retorno nem financeiro e nem qualquer outro tipo de retorno, ela acaba deixando para lá.
Não, blog que não tem retorno financeiro não existe, não é não, mano? Todo mundo ganha dinheiro com blog na ortodontia, não é não?
Ah, eu tô rico. É blog Telexfree, né?
E lá, Adriano, como que funcionam as mídias lá da Ortoí? Vocês têm o blog da Ortoí? Você era o mantenedor do blog do Ortorevolução, Ortoevolução, né, da 3M, não é isso?
Na verdade, a minha história com os blogs começou em 2006 para 2007. E a experiência que eu tive, eu acho que é o que muitas pessoas têm ainda no dia de hoje. Você escreve e parece que ninguém lê, você não tem retorno, não tem comentário, retorno financeiro, até para deixar claro, é uma coisa acho que não existe aí. Assim, você tem as propagandas em si, mas ninguém vive disso, pelo menos na ortodontia. Tomara um dia, pode chegar a esse ponto, mas tenho certeza não, posso escutar de vocês depois, mas o nosso objetivo do blog é informativo, eu acredito, né?
Claro.
O de vocês eu acho que também. Uhum. Mas, então eu comecei em 2006 para 2007, acho que o meu blog deve estar até ativo, quem quiser depois, acho que era o ortoi.blogspot.com ou doutoradriano.blogspot, foi meu primeiro, um dia desses eu vi, ele ainda estava ativo. Ali eu comecei a escrever até algumas coisas precisa de uns cursos, como eu ainda faço até hoje no podcast, um feedback quando eu volto dos congressos, o que, que eu achei, a análise, ou dos próximos eventos, e também dos cursos, que na época, hoje eu dou mais esse curso voltado para a ortodontia moderna e a gestão dessas novas tendências. Mas no passado eu dava muito curso de segmentado e de planejamento ortodôntico cirúrgico, do curso de arco segmentado. E confesso que depois eu parei realmente. Mas a ortodontia de 2007, 6 anos atrás, não existia praticamente o smartphone. Foi lançado em 2007 o iPhone, praticamente. Então, não existia. Então, eu realmente não tinha um retorno maior. A oportunidade maior que apareceu e que me serviu, esse é o exemplo que eu já deixo para as outras pessoas, né? Não é porque você fez um blog e fracassou, ou você fez uma página do Facebook, ou qualquer outra ação que você fez e não deu certo, e você acha que você perdeu tempo ou perdeu dinheiro e assim por diante, mas a vida dá bastante voltas e aquela experiência, às vezes negativa, vai ser positiva para você no futuro, que você não espera. Então, o meu próximo passo depois disso foi o blog da Dental Press, e eles estavam relançando o portal para valer da Dental Press, logo, acho que depois de alguns anos, depois disso, 2009, eu acho, e o pessoal lá da família Putin me convidou, se já por eu ter, acho que, essa tendência aí com a tecnologia que eu gosto, eles me convidaram para escrever no blog, e eu já tinha essa experiência de já ter começado alguns anos atrás, já conhecia o Blogspot, eu já sabia bastante coisa, então isso me ajudou bastante. E depois abriu outras portas, que nem eu estou falando, né? Então, uma experiência negativa no passado me ajudou, abriu outras portas, porque as pessoas até sabiam que eu já tinha feito alguma coisa. E da 3M, na Orto Evolução, foi esse canal de comunicação, acho que ainda está ativo, onde na época o chefe de marketing me procurou, e que eles estavam criando o Orto Evolução. Eu me recordo, acho que talvez de ser um dos primeiros ortodontistas a ver até o site antes de ser publicado, e a gente ter discutido algumas ideias ali dentro, e eu, como outros grandes nomes da ortodontia, a gente ficou aí de escrever no blog da Orto Evolução, onde eu participei por 2 anos. Aí é a experiência, desculpa, eu até estar falando um pouco mais, Wendell, mas é a experiência de você focar uma mídia social, no caso aí, no meu caso era educativo, o blog, do que você depois começar 2, 3, 1 só, vocês sabem, né, que já é difícil. Uhum. E você imagina a gente trabalhando com 2, 3, então eu acabei focando aí o meu blog realmente mais na página principal, da Dental Press, onde eu até hoje acabo escrevendo, e às vezes acabo aí colocando cópias nas outras mídias que foram nascendo depois disso. O Facebook já não era forte no Brasil nessa época, hoje é o Google Plus e o Instagram, ou seja, todas as vezes, o próprio Twitter, eles todos, eu acabo, aonde eu publico num lugar, você sabe que a gente tem essa facilidade dessas ferramentas que acaba espalhando a mesma informação para todos os canais. Então, esse é um pouquinho aí da história, e acho que o principal, a coisa mais importante do blog é você ter esse espírito de você escrever pelo menos semanalmente, ou algumas pautas importantes aí durante o mês, porque isso aí para mim é quase que 80% do blog. Obviamente o conteúdo, né? Não adianta você escrever um post por dia com uma qualidade mais pobre de informação. É melhor você escrever um só por mês com uma grande resposta. Então, acho que muitas pessoas acham, eles começam o blog e não têm a paciência. E, principalmente, acho que você está falando de dentista, né? Que começa o blog. E o dentista, no dia de hoje, é muito imediatista. artista, né? Então tudo que a gente faz, e o próprio Jorge vai completar depois, ele também está participando de bastante eventos aí de marketing, né, essa parte de mídia social, mas as pessoas querem o resultado para ontem, e você mesmo já está aí com 5 anos, e hoje o blog de vocês tem uma resposta grande de um certo conhecimento, mas já faz 5 anos, né? E com muito trabalho atrás disso, então dificilmente, eu comecei em 2007, né? Então as pessoas têm que fazer um trabalho, e tudo na internet, se você não pega uma empresa especializada para você ter aí, cortar os caminhos, tudo realmente, se você espera colher algum fruto, seja financeiro ou seja aí de qualquer outra pertinência, você tem que ter paciência.
Você tocou em 4 assuntos aí, 4 pontos aí, que eu acho interessante, que as pessoas que não têm, né, não tem blog, não fazem, não produzem conteúdo nas mídias sociais, delas entenderem, né? Primeiro é a remuneração, né? Eu brinquei um pouquinho quando o Bueno falou disso, mas eu não conheço nenhum blog ou nenhum site de ortodontia que vive ou que seja remunerado no seu tempo de trabalho, né? Então, a ortodontia contemporânea, por exemplo, não tem publicidade nenhuma, né? Não tem propaganda. A gente não optou por não fazer propaganda, na verdade. Existiram algumas propostas, mas a gente achou, eu acho, uma intrusão muito grande, uma falta de privacidade, na verdade. Você tá lá querendo olhar um artigo, de repente estampa lá, sei lá, não vou falar o nome das empresas, mas aquela lá italiana lá vem na sua frente logo, né? Os fios super elásticos, não sei o que, não é uma coisa que a gente achou interessante, e aí a gente escolheu não ter propaganda no ortodontia contemporânea. Outra coisa, são a frequência de postagem, né? Então o Bueno falou, poxa, uma postagem todo dia é heróico, mas na verdade, as pessoas que leem o ortodontiacontemporaneo.com, elas não frequentam lá diariamente, elas não vão lá todos os dias olhar uma postagem nova. O que acontece é que quando ela olha, a postagem é nova, independentemente de quando, se for no dia seguinte vai estar nova, e se for daqui a 3 semanas vai estar nova. E é até interessante, um colega, a gente repetiu de uns 3 anos atrás uma postagem, e o colega entrou pra comentar, ele achou o artigo interessante, ele entrou pra comentar o artigo. Quando ele entrou pra comentar o artigo, já tinha um comentário dele na mesma posição há 3 anos atrás. Então, na verdade, a frequência de postagem, pra quem não tem um blog, não precisa ser diário. Que tenha alguma frequência, mas não precisa diário. Uma outra coisa, o terceiro ponto dos 4 que eu queria comentar sobre isso, Adriano, é o retorno, né? A gente que escreve, que faz podcast, a gente precisa de um retorno para estimular, que como a gente não ganha nada, né? A gente só fica aqui, na verdade, é um hobby, né? A gente brinca de fazer essas mídias, então o retorno é que alimenta e que estimula, né? Então, muitas vezes, quando você tá ali, poxa, tô cansado, hoje não vou fazer, mas você entra no Facebook lá, na página, na fanpage lá do Ortodontia Contemporânea, tá lá escrito, eu escutei o podcast, gostei muito, ou vai lá na iTunes Store, tem lá a resenha, né, o comentário, e tá lá poxa, gostei, um elogio, uma crítica, uma sugestão, isso estimula a gente a fazer essas mídias. E o quarto ponto, eu vou falar rapidinho e passar pro Bueno, é que a questão das empresas que fazem, que alimentam em nome do colega ortodontista. A gente tá falando aqui mais na questão do ortodontista, né? Então, às vezes tem uma personalidade, né, um nome, né, na ortodontia, e ele delega aquilo pra empresa alimentar o perfil no nome dele, colocar fotos dele, fazer as coisas dele. Será que isso é eficiente, Jorge? Isso funciona?
Bom, Wendel, isso tudo, né, que a gente está falando de blog, o blog trabalha com um tipo de marketing, né, que eu imagino que seja um dos mais interessantes para o dentista, em geral, para o ortodontista, ou para o profissional de saúde, se a gente for falar um pouco mais abrangentemente, né, de forma mais abrangente, que é o marketing de conteúdo, né, que é você ser encontrado ou você ser interpretado, seu perfil profissional ou sua credibilidade ser criada a partir das coisas que você compartilha, né? No marketing eles falam que você tem um chavão, que é você é o que você compartilha, né? Que você é o que as pessoas leem sobre você, que elas encontram sobre você. E o blog ele entra nesse quesito. Né, que ele divulga informação, conteúdo, pode ser em forma de vídeo, a gente vai falar depois, né, através das mídias sociais como um todo, Facebook, Twitter, todas agregadas ao blog, E ter uma pessoa fazendo isso por você, desde que a publicação final passe pelos seus olhos, pelo seu crivo, né? pela sua interpretação, podendo ser modificada, eu não acho de todo mal. Eu prefiro, no meu caso, no meu blog do Bueno Ortodontia, eu prefiro escrever eu mesmo as minhas postagens. Eu gosto de postagens menores, né, que eu acho que é uma tendência, a pessoa fica menos tempo, cada vez menos tempo parada lendo muito. Então eu tento dar uma resumida ou uma traduzida mais rápida no artigo, e põe o link para quem quiser ler mais, ou quem quiser ouvir mais, né, ouvir o podcast, ou quem quiser ver mais para ver um vídeo, um videocast, por aí vai. Eu acho que essa é uma tendência. Eu prefiro ter um controle maior dessa criação de conteúdo. Mas algumas empresas, agências publicitárias, tem pessoas que fazem isso. Então a pessoa ganha para quê? Para procurar o que é, o que está bombando na web, né? O que está sendo procurado. Por exemplo, um exemplo bem simples. Se a novela da Globo aparecer alguém com um aparelho estético, por exemplo. Então, naquela semana, naquele dia, o bracket estético vai estar em alta. Por quê? Porque vai aparecer na Globo, as pessoas vão comentar nas mídias sociais e elas vão procurar no Google e na internet. E aí você vai ter uma postagem no seu blog com essas palavras-chave, né? Com esse assunto. Então, o seu blog vai receber mais visitas do que o normal naquele dia, possivelmente, se você investir nesse conteúdo. E algumas pessoas que são pagas para fazer essa análise do mercado podem ajudar, principalmente o dentista ou o ortodontista, que ainda não está habituado, né, com esses pensamentos, com essa ciência nova. Passo a palavra para você, o Ender, ou para o Adriano também, comentarem.
Adriano, você acha que essa questão de empresa alimentando mídia social pelo colega, né, pelo ortodontista, você acha que isso é uma coisa bacana? Isso quebra o romantismo, né, quebra aquela coisa do sou eu que estou ali escrevendo, né? Porque muitas vezes o aluno passa ali no congresso, vê o doutor Adriano palestrando lá no congresso, e ele se sente mais próximo do doutor Adriano, porque ele tem ele como amigo do Facebook. Então, muitas vezes ele não se aproxima no congresso para conversar, mas chega depois ali, ó, manda uma mensagem, ou curte um comentário, ele se sente mais próximo. Isso parece que aproxima mais o professor do aluno, aproxima mais o ortodontista do outro. Mas se ele imagina que não, ali é o doutor Adriano, na verdade ele dá palestra ali, mas não é ele que escreve as coisas no Twitter, não é ele que escreve as coisas no blog. Será que isso não quebra um pouco dessa relação? O que, é que você acha, Adriano?
Eu acho que depende da mídia, né? Porque no fim acabou misturando um pouco Facebook e blog e Twitter. Mas se a gente focar em blog, né, que a gente vem falando desde o início...
Ok.
Os nossos... Tudo bem?
Tudo bem.
Os nossos blogs, se a gente parar para ver, nós três aqui, são um perfil diferente, né? O Ortodontia Contemporânea, ele é mais artigos, né? Vocês discutem basicamente isso, tendências, entrevistas, assim por diante. O do Dr. Jorge Bueno, ele já abrange um tema mais aberto, ele fala de ortodontia, pelo que eu acompanho as postagens dele, depois vocês podem até completar. O assunto é de ortodontia, mas às vezes são assuntos mais gerais, ele acaba até falando de mídias sociais também, e muitas vezes o foco chega até a ser não ser dentista, e sim o leigo. E que é interessante isso, principalmente para quem tem consultório. E o meu também seria mais voltado, praticamente, exclusivamente voltado para os profissionais também, só que em vez de ser científico, tem mais o meu, digamos assim, a ponta do meu dedo, né? Eu que é mais a minha opinião, digamos assim, né? Então, eu escrevo o que eu acho daquela situação, daquele curso ou daquela técnica, e assim por diante, né? Então, desses três blogs, dois são voltados mais para ortodontistas e o outro é mais geral. Para a empresa trabalhar, se você quer uma empresa em cima, você tem que ver qual é o perfil do seu blog. Se é um perfil parecido com o meu e com o do Ortodontia Contemporânea, é praticamente inviável, né? Alguma empresa conseguir fazer um mérito ou com uma qualidade superior. O do Bueno, ele mistura muito bem, mas é porque ele faz. E ele já é praticamente um mestre aí, formado, especialista, com grande capacidade. Então, se a pessoa quiser escrever, fazer um blog, e se ela não tem conhecimento e tem esse espírito aventureiro aí de blog, dificilmente dá certo. E aí a empresa também não daria. Eu acho que esse esquema de empresa, ele funciona bem. Porém, aonde você vai pôr assuntos mais para leigos e principalmente misturando o blog com o Twitter, Facebook e YouTube. Aí o Facebook, a página do Facebook, uma empresa é capaz, com mais conhecimento, de explorar a hora certa de pôr um post, de você trabalhar aí todas essas tendências de momento que o professor Jorge acabou comentando também. Então, aí sim a empresa vai bem. Eu acho que depende, então, aonde você acaba focando a sua maior necessidade e aí, obviamente, vai ter que ter algum consultor aí dentro dessa agência ou de algum curso de gestão de ortodontia.
Algum, né?
Por aí, que se chama, começa com O, termina com I, onde a pessoa pode orientar para o seu perfil de comunicação, onde às vezes eu acabo orientando bastante os colegas em estratégia de comunicação.
E também essa só pegando o gancho aí da gestão da Ortoí, Adriano, isso é importante também naquelas páginas, né, que os colegas muitas vezes fazem do consultório, né, e tal, a forma de abordagem disso, né, direcionado, no caso, entendo eu que tem que ser pro paciente, pro leigo, para que eles busquem, né, aquele atendimento lá na clínica de quem faz esse tipo de trabalho. E isso também é uma coisa interessante, e eu queria falar isso para vocês, os ouvintes, que não tem, né, nada, nenhuma página, nem um blog, nada na internet. Isso é a questão de você sair da posição de só consumidor de conteúdo da web para passar a ser produtor de conteúdo. Então, se você coloca, como o Bueno bem falou aí, se você coloca aquelas palavras, aquela matéria sobre um tema que na época está uma coisa interessante, na busca lá do Google, vai aparecer você lá no meio daquilo ali e as pessoas vão buscar você lá no seu consultório, né? Então, é interessante você ver o jeito de escrever, as palavras que você vai usar, para que você seja achado, né, no Google. Antigamente, o pessoal procurava, antigamente não é do meu tempo, não, o pessoal achava dentista na página amarela, né? Então, hoje, é pelo Google. Então, procura o Google, e eu acredito que em muito pouco tempo, até o Google não seria mais a ferramenta. Me parece que essas questões de buscas estão indo mais para as redes sociais, né? As pessoas estão procurando mais quem daquele pessoal do seu círculo de amizades indica para uma pizzaria, para um restaurante, para um açaí, uma balada e até para serviços também. Me parece que em algum tempo mais a questão de busca vai ser muito no meio dessas redes sociais. E o Bueno também fala, né, Bueno, nas palestras que você faz, é justamente isso, né, uma ajuda para o dentista, né, o clínico do seu consultório, como ele interagir com essas redes sociais, não
é
isso?
Bom você levantar esse assunto, Andrew. Estou falando recentemente alguns eventos na Ciorge. Em outubro vai ter o congresso da BOR, lá em Natal, né, da Associação Brasileira de Ortodontia. Aproveito para convidar os ouvintes, ortodontistas, estudantes, né, também para participarem deste evento. Seu nome, o site do evento é Congresso.
A gente coloca nas notas depois.
abor2013.com.br, congressoabor2013.com.br, para quem quiser acessar a programação. E neste evento eu também vou falar sobre isso, né, sobre as mídias sociais e como elas influenciam o ortodontista, especialmente. Porque a gente faz uma avaliação de tudo, na verdade, né, do período que a odontologia e a ortodontia estão passando, né, por essa mudança de valores. Eu imagino que para melhor, né, é o que eu sinto, que é onde tem uma quantidade de profissionais que acabam desvalorizando, né, de certa forma, a classe. Os que valorizam são mais visados, então são mais valorizados, sobrevivem, né, a essa tempestade toda. E aí eu jogo esse assunto para os ouvintes, né? Para que eles usem as mídias para mostrar quem eles são, né? Que valores que eles têm, que serviços que eles oferecem. O professor Adriano, ele também, né, utiliza isso na Orto, imagino, né? Ainda não fiz o curso dele, não pude, né? Não consegui fazer, não tive tempo.
De repente está faltando um convite, né, Jorge? Vamos lá, cara. Então, o que acontece? Nessas redes, então a gente falou sobre blogs, né, e Facebook, Twitter, que são as mídias escritas, né? A gente está participando agora de um podcast que já é em áudio, e tem os vídeos também, né? Tem os, como é que chama, videocast, né? Me parece que é assim. E tem aqueles canais de YouTube. A gente tem também um canal do YouTube que é o TV Ortodontia, né? Que é da Ortodontia Contemporânea. Mas assim, a gente sabe, o canal do YouTube não decolou ainda, né? A gente não conseguiu produzir vídeos suficientes, nem daria pra ficar fazendo um vídeo por dia e colocando lá no canal do YouTube. Mas a gente posta alguns vídeos lá, mas me parece que a pegada tem que ser diferente em cada um dessas três mídias. Adriano, você tem alguma experiência com essa parte de vídeo? Já fez alguma coisa dessa parte de vídeo? O que é que você acha do tipo? Qual que é a diferença desses três formatos?
Você foi bem feliz aí no comentário dizendo que realmente o foco é diferente, né? A pegada para cada um deles é completamente diferente. Eu acho de igual importância, digamos assim. Hoje você não pode falar, então só vou fazer o blog e não vou linkar ele com as redes sociais, digamos, Facebook, Google Plus e Twitter. Ou só vou fazer o Twitter e não vou fazer nenhum vídeo. No vídeo em questão, eu sou fã do vídeo, eu sempre procurei investir, eu faço alguns projetinhos paralelos. Quem às vezes me acompanha aí vê que eu faço alguns testes, e até vou unir aí os dois assuntos que você acabou de citar. Eu fiz um projetinho que eu fazia vídeos amadores, que chamava Mundo Gentil.
Com seus alunos lá na faculdade. Eu acho que eu vi de umas alunas falando sobre dentição mista, eu acho.
Eu tenho vários projetinhos aí que eu vou trabalhando com. São pilotos que a gente acaba fazendo dentro da internet, dentro da ortodontia e fora. Existe o projeto Ortodontia do Século XXI, tanto no Facebook, facebook.com/ortodontia preventiva, ou os vídeos estão na minha página no YouTube, /ortoi, onde os alunos, eu fiz os alunos gravarem curtos vídeos, como se fosse post de blog, ele falando o que fazer se tem uma perda precoce de dente, quais são os 10 mandamentos do uso da chupeta, e sobre todos os temas ligados à ortodontia preventiva, que foi super bacana, o que é uma moleira, diferente de alguns assuntos mais específicos, né? Que teve um número bacana aí de visitantes, mas não como esperado, né? Então a gente tem que também aprender a trabalhar aí com os vídeos. Então eu tenho certeza que o futuro está em cima aí dos vídeos. Muitos não sabem, mas o segundo maior site de busca depois do Google é o YouTube. Então se a pessoa está ali procurando o que é uma ortodontia lingual, como são os tipos de aparelho de ortodontia invisível, aparelho lingual, ele vai no Google, depois ele vai no YouTube. O YouTube é do Google, sabe? Então ele acaba sendo jogado pro YouTube. Então você não menospreze o YouTube. Acho que tudo que aquelas pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com as outras mídias, hoje vocês têm que começar a se aperfeiçoar. É um passo importante, porque não é fácil trabalhar com vídeo. Eu já tenho fazendo vários desses pilotos e cada dia eu estou melhorando, mas a ajuda profissional vai ter que ser, com certeza, isso é um benefício a mais, né? Vai diminuindo o espaço aí para amadores no vídeo, a não ser que você tenha um conteúdo meio único. Então, acho que essa é a minha impressão aí sobre essas diferentes mídias e com relação ao vídeo acho que o Jorge poderia falar alguma coisa também.
Na verdade, eu acho que a gente está aqui já com 46 minutos aqui de gravação e a gente tem bastante coisa aqui que a gente vai conversar e vai discutir nesse mesmo tom, né? Dessa mesma forma. Mas para esse primeiro podcast, como eu prometo para vocês, esses 40 minutos, vocês já devem estar agora chegando na garagem do prédio, né? Da clínica. Então a gente já vai ter que encerrar. Então o que é que eu tenho aqui, só para deixar aqui em vocês na expectativa, a gente ainda tem aqui de pauta as tendências de ensino, que aí a gente vai falar sobre os congressos atuais, sobre sistemas EAD, né, ensino à distância, teleortodontia, diagnóstico à distância, e também falar sobre as tendências clínicas e científicas da ortodontia, né, como esses aparelhos customizados, o setup virtual, modelos tridimensionais, ortodontia acelerada, design de sorriso, né, digital smile design, falar de estética, ou seja, tem bastante coisa que a gente promete falar aqui nos próximos episódios, mas por esse, eu acho que a gente vai parar aqui só nessa parte de ortodontia na web. Eu vou deixar só os últimos comentários, vou passar para o George e depois para o Dr. Adriano, e a gente vai falar os últimos comentários e queria que vocês deixassem também os contatos disponíveis para que caso algum ouvinte queira se aprofundar ou entrar em contato com vocês, isso seja possível. George?
Bom, primeiro, obrigado, Wendel, a equipe aí da Ortodontia Contemporânea toda, e ao professor Adriano também pela companhia nesse primeiro quarto podcast tecnológico. Não sei se é o primeiro não, mas com relação a mídias sociais talvez seja, né? E a mensagem para os ouvintes, né, do podcast é que, como tudo na vida, né, a gente tem uma curva de aprendizado. Então, às vezes nesta era de mudanças tecnológicas tão rápidas, a gente se assusta, né, com tanta coisa nova. E é importante entender isso, que a curva é gradual. Então, aos poucos, você vai aprendendo a lidar com essa nova tecnologia, com essas novas mídias, esse monte de gente falando, né, sobre você na internet. E você vai aprender que ouvir, né, o que esse cliente em potencial, o que este paciente, ou o que este colega ortodontista tem a dizer, pode fazer toda a diferença neste momento em que o mercado apresenta uma grande concorrência, né? Essa é a minha mensagem final, e meus contatos são muitos, mas eu vou focar nas mídias, então no Facebook, é facebook.com/GeorgeNBueno, e o Twitter, @BuenoOrtodontia, né, que é twitter.com/BuenoOrtodontia, e o blog, né, buenoortodontia.blogspot.com. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo aí que está escutando.
Valeu, Bueno, boa noite para você. Então, depois a gente marca aqui a gravação para o próximo episódio. Doutor Adriano Araújo, suas últimas considerações e contatos.
Mais uma vez, agradeço aí a companhia do Jorge e obviamente, o convite aí de participar, e tenho certeza aí que esse é um material, um conteúdo único aí na internet sobre ortodontia, com um tema super atual, então acho que o pessoal vai aproveitar bastante. E com relação a um comentário final, aí a dica final que eu deixo para todos vocês, os ouvintes, e aqueles outros colegas aí de especialistas e que estão aí já com o assunto desse, hoje é blog e produção aí de material digital, que nada se perde ali no mundo da web, né, da internet. Então, procure sempre digitalizar qualquer informação que você fizer, seja um trabalho social, seja um prêmio que você ganhou, um curso que você foi fazer, uma foto bacana com a sua família, e crie uma página, pelo menos uma página business, né, uma fanpage dentro do Facebook, e associe aí até um blog ou Twitter, e vá colocando as coisas ali, porque o futuro é a procura online, e você nunca imagina como isso vai te ajudar. E eu tenho certeza que acontece com os outros colegas também. Às vezes eu estou andando nos congressos ou até às vezes em outros locais, e às vezes algumas pessoas me reconhecem, como ele mesmo falou, via até podcast. Eu comecei a gravar os podcasts, eu imaginava que ninguém ia escutar. O primeiro dia que depois eu entrei já tinha quase 50 pessoas escutando. Então eu falei, nossa, acho que realmente tem ibope, né? Então Então é assim, continue, comece a colocar tudo online. Você acha que ninguém vai estar lendo, mas daqui 2, 3, 4, 5 anos alguém vai estar, daí vai ler aquela informação e você de alguma maneira vai ser beneficiado ou vai beneficiar alguém, tá ok?
E agora eu agradeço aí a presença de vocês dois essa hora aqui, sei que tá todo mundo aí, eu tô esperando aqui, a minha família tá ali, eu tô com peixe em cima da pia pra fazer sashimi.
Leandro, só uma coisa, os meus contatos é Ortoí, em qualquer lugar aí que você vai achar, seja Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, qualquer coisa que você pôr.
Botar Ortoí, vai achar do todo
mundo. No Skype, Ortoí.com.
Você tá no feed também, Adriano?
É só pôr aí Ortoí que eles vão achar. E no e-mail ortoí@ortoí.com.br.
Pronto. Quem quiser alguma outra informação, entre em contato com o pessoal ou pode mandar um e-mail pra gente também que a gente redireciona. Doutor Adriano Araújo também tem um monte de postagem lá no ortodontiacontemporanea.com que fala sobre ele, fala sobre o curso de gestão e também para o professor Adriano Araújo, professor da Academia da Ortodontia Contemporânea. No próximo mês já, né, Adriano, que você vai estar aqui em Salvador? Acho que sim.
É setembro já ou novembro?
Aí novembro, né? Novembro.
Mas eu vou estar aí, pode ficar tranquilo.
Então tá bom. Obrigado, Jorge, também pela atenção, pelo seu tempo aí para vir falar com a gente nesse assunto que eu sei que você está dominando aí, está palestrando em vários lugares. Isso é bastante enriquecedor também para nós aqui do Orto Podcast.
Em breve também desejo estar na academia com vocês, tá? Opa. Só para deixar bem claro.
Vamos sim.
Conhecer essa Bahia, né? De Todos os Santos aí.
Boa maravilha, cara, pessoal.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporanea.com. Até mais.